Papo Carreira, o podcast que compartilha experiências pessoais para te inspirar em sua profissão. Episódio 2. Verônica Quant, engenheira eletricista, professora de dança folclórica, empresária e professora do Centro de Tecnologia da Informação da Universidade Positivo. Estamos de volta em mais um episódio do Papo Carreira e a convidada de hoje é a Verônica Quandit. Verônica, falei certo seu nome? Bom dia!
Bom dia! Na verdade, meu nome é falado, né? Na origem dele é Quant, né? O sobrenome, que é de origem alemã, né? Então, meu nome completo, Verônica Isabella Quant. Mas aqui Quant. No Brasil a gente fala Quant.
Legal, legal. Então vamos lá, vamos pro papo. Vou fazer três perguntinhas para você, então, para a gente poder começar e descobrir e saber melhor, porque eu não sei nada sobre você. Você veio de uma indicação do Emanuel, do episódio passado. Eu não sei se a gente já se encontrou, se a gente já conversou. Eu não me recordo desse nome. Então, eu vou perguntar e eu vou descobrir. Talvez eu já tenha conhecido você.
Okay.
Então, o seu nome você já apresentou, qual que é a sua idade e o que, que você está fazendo hoje?
Eu tenho 41 anos e atualmente eu sou mãe, esposa, professora e empresária.
Ah, legal. Então, antes de a gente começar a entrar nessa sua vida de empresária e outros assuntos, você disse que o seu sobrenome é alemão. É por parte de pai, no caso?
Por parte de pai e mãe, né? O sobrenome é por parte de pai, né? Mas a minha família inteira vem da Alemanha, né? Algumas partes que hoje nem são tão Alemanha, mas já são outros países, mas antigamente faziam parte da Alemanha, né? Então, a minha... Digamos assim, que eu sou praticamente raça pura.
Os seus pais hoje estão vivos? Eles têm algum trabalho? Sim. Como é que está essa parte?
Sim, meus pais são aposentados, né? Meu pai, engenheiro mecânico e administrador, a minha mãe, pedagoga, né? Ambos nasceram aqui no Brasil, mas os pais deles são da Alemanha ou os pais dos pais são de lá, né? Então... dessa forma aí se formou a minha família.
Quando você era novinha, né, criança, você tinha algum tipo de apelido?
Verô. As Verô? Pessoas me chamavam normalmente.
Você sonhava em ser o quê naquela época? Chegou a ter algum sonho de quando eu crescer quero ser isso ou trabalhar com isso?
Bem, quando eu era criança, né, da parte que eu me lembro, eu sempre quis, sempre não, né, uma fase eu quis ser professora, então para as meninas é comum, né, querer ser professora, quando é aquela fase lá do Fundamental 1, né? E depois, lá pelos meus 11, 12 anos, eu queria ser economista. Então, eu gostava muito das aulas de matemática, gostava bastante dessa parte de exatas já naquela época. E eu era daquelas que a minha mãe recebia ligação das outras mães da escola, isso acho que aconteceu na oitava série. Pedindo para minha mãe assinar um abaixo-assinado contra a professora de matemática. E a minha mãe teve que se recusar, porque eu não tinha problema nenhum com matemática. Aliás, eu adorava a professora, a disciplina, mas os meus amigos tinham mais dificuldade. Então, desde aquela época, já gostava bastante disso, dessa parte de exatas, né? Quando eu estava, acho que lá também na oitava série, lá com os meus 13 anos, mais ou menos, começou uma questão de cursos de informática, né? Então, naquela época, daí meu pai me ofereceu, né? Tinha um amigo dele que abriu uma escola de curso de informática, era super novo aquilo, e aí eu comecei a... Fiz o meu primeiro curso de informática, né? Na época, eu acho que era WordStar, que chamava, enfim... Nem lembro muito bem, mas aí é a partir daquele momento que realmente eu me interessei por essa área técnica, né, área que daqui a pouco a gente conversa mais, que vai chegar atualmente na computação.
Você tem irmãos?
Tenho uma irmã mais nova, mas ela não é da área técnica, ela é fisioterapeuta.
É isso que é interessante, né? Também tem o irmão. A gente acaba recebendo a mesma educação. A sua irmã, no caso, ela é mais nova, se diz, mas quanto de diferença de idade?
3 anos. É 3 anos e meio, mais ou menos.
É, 3 anos quando você é criança é bastante coisa. Uhum. Eu, com meu irmão, a gente tem 1 ano e 4 meses, então é bem próximo. A gente recebe a mesma educação, só que são pessoas completamente diferentes. Pra você ver como o meio e a própria genética interferem bastante. A gente não sabe dizer o que interfere mais.
Com
porque
certeza.
Porque a gente tem a mesma educação, tá dentro da mesma casa. Geralmente a gente consome a mesma coisa, principalmente quando você é criança, porque os pais escolhem as coisas pros filhos, né? E
Sim. Mesmo
assim, perfis completamente diferentes. Comportamentais, gosto. Eu lembro bastante que o meu irmão, por ser mais novo, acabava escolhendo fazer coisas que eu estava fazendo. Ah, se o Rafael resolveu fazer aula de pintura, eu também quero. Ah, o Rafael está fazendo aula de, sei lá, instrumento musical, eu também quero. Teve isso um pouco com a sua irmã, mesmo sendo 3 anos mais nova ou não?
Eu acho que não teve muito isso, assim. A gente brincava junto, né? A gente fazia, né? Convivia bastante junto, mas eu acho que a diferença, né? Mais de 3 anos ali de diferença, a gente acabava não fazendo essas aulas muito juntos porque tinha essa diferença de idade. Aí você acaba fazendo com a faixa etária, né? Mais parecida com a sua. Então, a gente teve menos isso. Ela tinha mais problemas com matemática em si, né? Até quando era mais velha, eu acabava ajudando um pouquinho e tal. E ela se interessava bem menos por essa área técnica, né? Tanto que seguiu outro lado. Fez técnico em enfermagem, depois fisioterapia e trabalha com isso atualmente, né?
Legal. Bom, você terminou o seu curso? Você usou o curso para alguma coisa imediata? Ficou como aprendizado?
Então,
porque você disse que foi na oitava série, né?
Aham, na oitava. Na época a gente não tinha o nono ano, né? Ia só até a oitava série, o ensino fundamental.
Uhum.
E quando eu fui para o ensino médio, que na época era segundo grau, né? Eu decidi que eu queria então fazer segundo grau técnico. Então já comecei ali, já engatei, depois de começar a conhecer um pouquinho de informática, né? Num curso básico, que a gente usava aqueles computadores XT da tela verde, né? Com a letrinha verde. Eu pensei, quero conhecer o que tem mais por trás disso.
Qual que era a escola que você queria fazer e qual o curso técnico que era?
Então, na época, até a oitava série, eu morava em São Paulo, né? Então, eu sou nascida em São Paulo, paulistana.
Olha só, também.
Família.
Também sou de lá. Que legal.
E aí, meu pai, ele mudou de emprego na época. Ele conseguiu foi chamado para ser representante de vendas de uma empresa, mas para trabalhar em Curitiba, uma empresa de rolamentos. E aí, a gente, né? Quando recebi aquela notícia, fiquei primeiro muito assustada, né? Lá com os meus 12, 13 anos, mais ou menos, pensando, vou mudar de cidade, não vou conhecer ninguém, vou perder meus amigos.
Né? Clássico.
Criança pensa assim, né? O que aconteceu? No fim das contas, tivemos que nos mudar. E por conta dessa mudança, então, aí eu já, né, pensando com vontade de fazer alguma coisa nessa área de informática, eu decidi que eu queria fazer, né, com a ajuda do meu pai, é claro que também fez algumas pesquisas para conhecer o que tinha na cidade de Curitiba e tudo mais, fazer então um técnico em processamento de dados. Então, eu fui lá, fiz um concurso que tinha para a Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná.
Ah.
Então, fiz o concurso, não passei na primeira chamada. Aí eu fui, meu pai me matriculou no PET, que na época tinha o técnico e processamento de dados também. O que aconteceu? Fui uma semana antes de começar as aulas efetivamente, saiu a segunda chamada, fui chamada lá na Universidade Federal, na Escola Técnica, né? E comecei, então, né, desisti do PET, fui fazer a Escola Técnica lá na Federal. E na época foi bastante interessante, porque eu tinha mudado de cidade, né? Mudado de escola, e foi muito bom ter ido para um curso diferente, onde todo mundo vem de lugares diferentes. Eu não entrei no meio onde já tinham as panelinhas formadas, né? O pessoal já tinha seus amigos, eu entrei então num curso que todo mundo vem ali novo, como se fosse faculdade, mas era um segundo grau técnico, né?
Sim.
E lá eu fiz então o técnico processamento de dados, que tinha duração de 3 anos. E por nós estarmos conversando aqui, eu acho interessante às vezes comentar, foi lá que eu conheci a Fernanda, né? A professora Fernanda Rembecker, que é a coordenadora do CPI atualmente.
Legal.
Né? Então lá eu conheci a Fernanda também, ela foi minha colega lá. Enfim, lá eu comecei a minha vida, digamos, nessa área da programação, nessa área da informática, na área técnica.
Olha só que interessante. Certo. Eu também sou de São Paulo.
Uhum.
Eu também me mudei, saí de São Paulo na mesma fase que você saiu, ou seja, ao final da antiga oitava série, no final do ensino fundamental.
Uhum.
E quando me mudei para o interior, que era Limeira, interior de São Paulo, que, convenhamos, quando eu mudei para Curitiba, para quem sai de São Paulo, né, a capital, qualquer outra cidade parece interior, né?
Sim.
É muito diferente. Quando eu vim para Curitiba, a experiência foi a mesma, e quando eu fui para Limeira antes disso, também foi esse choque de realidade, né, de tamanho, de o comportamento das pessoas. Eu também fui fazer o colegial, que era o ensino médio. Queria fazer o técnico na época, só que o único local que tinha para fazer o técnico na época lá no interior era da Unicamp, era o colégio técnico da Unicamp. E também me matriculei no técnico de processamento de dados, porque acho que, se eu não me engano, era a única que tinha um nome voltado para tecnologia na época. E eu peguei esse choque dessa mudança de realidade, porque eu falei, olha, né, eu quero me mudar para um lugar, mas eu quero fazer alguma coisa técnica também, por influência do meu pai, que também é formado em engenharia, só que engenharia elétrica, não mecânica. Mas tá ali, essa influência indireta dos pais, ou direta, né? Fazendo a gente tomar algumas escolhas. Então, interessante esse comparativo de você estar em São Paulo, de estar escolhendo o curso técnico. Só que, no seu caso, você completou, você fez. Aí eu não, eu acabei fazendo o ensino médio regular. Mas eu imagino que esse choque de mudança de cidade, eu não sei se você estava numa... Porque assim, quando eu me mudei junto com meu irmão, certo? E eu vi claramente uma mudança no comportamento do meu irmão. Eu não sei se é porque ele era mais novo, e pelo fato dele ser mais novo, ele acabou sendo influenciado mais pelo local, pelas pessoas e pela cidade, pelo novo estilo de vida, ou se ele já tinha aquele perfil e ele encontrou um perfil que ele se encaixasse. Porque eu me senti um completo alienígena na cidade. Eu não sei se... Como é que foi para você essa mudança?
Olha, o que aconteceu? Na época, né, eu morava em São Paulo, na capital. Não andava de ônibus por causa da... Né, meus pais não deixavam andar sozinha. Uhum. Não podia andar de ônibus. Sair sozinha. Nossa, não podia fazer nada sozinha. Era só pai e mãe buscando. Cheguei em Curitiba, isso que você falou. Parecia uma cidade do interior. E, de repente, da noite para o dia, eu podia ir sozinha andar de ônibus. Ia para aula todo dia de ônibus e voltava. E eu morava longe do centro, né?
Uhum.
E podia sair com os meus amigos, voltar sem os meus pais, né? Andar. Para mim foi uma... Sei lá, acho que foi o início da minha liberdade, né? E como a gente está em Cidade Nova, eu acabei fazendo outras coisas fora de hobbies, né? Então a gente vai procurar, né, com a ajuda dos pais, é claro, na época ainda era adolescente, procurar atividades extras, né? Então na época eu fazia, eu estudava no colégio alemão em São Paulo, aí quando eu mudei para Curitiba, minha mãe falou, vamos continuar a estudar, aprender a ficar com a língua, né? Por causa das nossas origens. Minha mãe também havia sido professora de alemão e queria que eu continuasse com isso.
Que legal.
Mudando para Curitiba, comecei a fazer aula de alemão, né? Lá no Instituto Goethe. Aí, nisso, eu conheci um amigo meu que fazia aula de alemão comigo, que ele dançava num grupo folclórico. E eu, né, estava aqui na cidade, não tinha nenhum hobby, não fazia nada ainda, além dos estudos. Fui atrás disso, né? Então, comecei naquela época, daqui a pouco, com o decorrer da nossa conversa, você vai entender porque eu tô contando isso agora, né?
Uhum.
Naquela época, comecei a dançar nesse grupo folclórico alemão, aqui em Curitiba, e aí, isso que eu fazia no meu horário livre. Então, os meus amigos aí da escola técnica, que estiverem me ouvindo, eles vão se lembrar, já que desde aquela época, né? Chegava lá no mês de agosto, que é o mês do folclore, a gente tinha apresentação no Teatro Guaíra, que eu ia lá e fazia eles assistirem, né? Comprarem os meus ingressos para irem lá assistir a minha apresentação.
Era uma dança típica alemã.
Grupo folclórico germânico que a gente fala. Então tem dança alemã, austríaca e suíça também que a gente faz.
Legal.
Enfim, Isso foi então o que aconteceu ali na época da escola técnica,
esses
né?
Três anos, né?
3 anos, aham.
Depois que você terminou o ensino médio, você então. Você tem ali um título de técnico, né? Em processamento
Sim,
de dados.
Técnico em processamento de dados, aham.
E aí você foi direto para a faculdade?
Eu fiz estágio na época, eu já comecei a trabalhar na época do ensino técnico. No último ano, eu fiz estágio, na época era a Equitel. Equitel é o que virou a Siemens depois, né? Então, eu já fiz estágio lá na parte de programação.
Isso durante o curso dos 3 anos, tá?
É, quando eu tinha 16 anos, então aí... Teve essa fase lá que eu fiz, né? Na época do técnico tinha projeto final, que é tipo um TCC, né? Mas para o curso técnico, então também fizemos, né? Um projeto final. E naquele, eu acho que coincidência ou não, né? Mas o meu projeto final da escola técnica já estava relacionado com o ensino, né? Então a gente fez era em equipe, né? A gente fez em Visual C++, na época. Começando, e a gente fez um jogo, um jogo para auxiliar no aprendizado de crianças.
Uau, que legal!
É, então, foi uma coisa assim, gente, eu tinha 16 anos e a gente se encontrava, a gente fazia, montou um laboratório na casa de uma das minhas amigas que estava na minha equipe, onde a gente ia para lá nos dias que não tinha estágio ou quando não tinha aula, ia para lá e ficava trabalhando que nem numa empresa. A gente tinha 16 anos, né? E a gente desenvolveu, né, o jogo numa linguagem que a gente não aprendia na aula, aprendeu fazendo, né? O Visual C++, a gente teve aula de C e tal, mas do Visual C a gente aprendeu fazendo. Então, já desde aquela época, eu acho que já, né, tinha essa parte de fazer, né, de desenvolver, de digamos, empreendedora, né?
Que legal.
Era, né? E Sim. além dessa parte de educação que a gente já começou a pensar, né, nessa coisa de criar, né, naquela época, imagina um jogo para auxiliar no ensino de crianças.
Me conte mais um pouco que tipo de projeto de jogo era. Era para ensinar exatamente o quê?
Olha, faz tempo, né? Vamos ver se eu lembro um pouco como é que era. Eu lembro de algumas partes do jogo, né? E a gente escolhia uma... Eu acho que a gente escolheu... A gente fez, acho que três, digamos, subjogos ali que você podia escolher.
Tá.
É, num deles tinha a ver com matemática e a criança tinha que fazer alguma conta. E se ela fizesse a conta certa, a gente fazia tipo um jogo de arco e flecha, acertar ali no alvo conforme havia sido o acerto da criança. No outro era tipo um jogo da forca, então ele tinha que ir acertando as letras e a gente ia fazendo uma animaçãozinha se ele ia acertando ou errando até ter um menininho enforcado, eu acho que era, não me lembro muito bem. Né? Mas enfim, era bem simples, mas já tinha, né, pra gente... Foi super desafio.
Sim, porque você está trabalhando com uma equipe, né?
Uma equipe e, né, com uma linguagem de programação que a gente não tinha aprendido nas aulas, a gente teve que sair aprendendo, né, Visual C++. E a gente, eu me lembro até hoje, isso eu não vou esquecer, que a gente estava tentando integrar duas telas, né, era orientação objeto, a gente não sabia muito bem o conceito, né, tinha aprendido pouco e tinha que aplicar. E a gente não conseguia fazer uma janela chamar outra, era alguma coisa assim. E a gente ficou dias tentando, dias. Aí teve uma noite que eu fui dormir, a gente tinha, né, se encontrou, fui para casa, fui dormir. E eu sonhei com a solução. Eu sonhei como é que eu ia programar aquilo para dar certo, né? A transição das telas. E aí no dia seguinte voltei lá e coloquei, programei o que eu tinha sonhado e deu certo. Aí a gente finalizar o jogo.
Para quem está ouvindo, é que talvez a pessoa, dependendo da idade, não sabe o que significa isso. Porque na época você dependia muito do professor ou de um livro. E se você não
tinha o livro
com a informação, não tinha internet. A internet estava começando, dependendo da fase, ela estava começando, mas não tinha acesso a sites, fóruns com códigos, com informações, com soluções de gente que já tinha resolvido o problema. Hoje, se você fala, como é que faz isso acontecer? você pesquisa.
Dá um Google ali.
Dá um Google, você acha a informação. Se você não achar, você acha algo próximo e você pega daquele ponto em diante e desenvolve a sua solução.
Sim.
E o mundo inteiro está compartilhando isso. E como é uma linguagem de programação, não importa se a pessoa é um chinês que escreveu, se é um alemão, se é um norte-americano, a linguagem de programação vai ser a mesma. Então você tem bilhões de pessoas aí espalhadas no mundo que podem estar escrevendo algum tipo de código. Bilhões não, porque seria demais, né? Mas milhões de pessoas escrevendo. E aí você consegue acessar. Agora, na época, foi o que você falou. Você tinha que usar o recurso que você tinha, ou estudado, ou perguntado ao professor, ou visto no livro, e o resto deixar seu cérebro trabalhar sonhando.
Exato, exatamente.
Em relação ao estágio, o que você acabou aprendendo no estágio? A gente sabe que você vai desenvolver mais a habilidade do qual você está se propondo a exercer lá, que é a parte de programação, mas fora essas habilidades que são mais objetivas e claras, que tipo de outras habilidades você acha que você adquiriu no estágio?
No estágio, eu acho que já com... Eu tinha 16 anos quando eu fiz o estágio, né? E eu era mais novinha, ó. Então, tinham as pessoas, né? Os funcionários lá, os engenheiros e tudo mais, eles tinham, né? Todos já formados, todo mundo com graduação e tal. E apareceu uma menininha, né? 16 anos, novinha ainda, mal tinha acabado a escola ainda, e trabalhando lá. Então, acho que isso, né, conhecer essas pessoas, ver o que, que as pessoas fazem na empresa com essa idade, muda bastante coisa. Então, você enxerga, começa a enxergar, né, de um ponto de vista diferente ali, como é a vida real, digamos assim, uhum. Né, e conhecendo pessoas, as profissões, os cargos. Eu acho que isso foi bem importante, né?
Hoje eu entendo por que o meu pai, na época, falou: Rafael, vai fazer o curso técnico na Unicamp, do que você quiser. Porque ele tinha essa visão, né? Ele tinha essa experiência da importância de estar em contato com algo técnico para ter a oportunidade. Não era só para uma questão de garantir, ter trabalho, nada disso. Era uma questão realmente de ter esse aprendizado, porque numa escola técnica, se eu me recordo bem, a gente tem menos aulas tradicionais. Então você tem lá as cadeiras de matemática, geografia, história, no ensino médio, né? Só que no técnico você tem algumas disciplinas, ou você tem menos aulas ou aprofunda menos, eu não sei exatamente, porque você precisa colocar as disciplinas técnicas no lugar, que no caso era a programação. E assim, eu fui entender isso bem mais tarde, né? Que a importância disso, e essa discussão na área de educação que eu acho bem interessante, né? O que estudar, o que lecionar e o que não lecionar. E como hoje eu dou aula para o curso de tecnologia dentro da Universidade Positivo, hoje eu tenho essa visão de que é importante, às vezes, você reforçar a qualidade ou habilidade que você tem mais, estudar o mínimo para poder passar naquilo que você não tem, aquele potencial. E se você fortalece o seu potencial, você acaba tendo uma utilidade maior no mercado e na resolução de problema. É importante ter diversidade, é importante você saber um pouquinho de tudo. Hoje, na minha visão, é o suficiente para você passar naquilo que você não se considera bom. Por exemplo, eu era péssimo em português, eu era péssimo em história, eu era péssimo em geografia. As disciplinas de humanas, eu ia muito mal. Por incrível que pareça, eu ia muito bem em disciplina de física e química, eu ia mal em matemática. Você fala, mas como assim, né? Aí eu fui entender depois que a minha dificuldade era eu não conseguia ir bem na disciplina que não tinha uma aplicação prática. Por isso que eu ia bem em física, eu ia mal em matemática. Porque na física basicamente é uma aplicação prática da matemática. Então eu não tinha problema com a matemática, eu tinha problema em fazer os exercícios de matemática sem propósito nenhum, que era só fazer um monte de conta, decorar um monte de fórmula. Eu não me adaptava a isso. Mesma coisa quando a gente chegava na disciplina de história e geografia, que muitas vezes era desconectado com o contexto da realidade, a gente não via, não conseguia fazer a ponte entre a realidade e a informação de humanas. Então, eu me perdia no meio, porque eu tinha que decorar. Eu era ruim em decorar as coisas. Eu era melhor em ver a aplicação prática. E acho que isso também depois influencia, imagino eu, né? Em como eu sou professor hoje. Talvez isso também tenha influenciado você em como você é professora hoje.
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você acaba observando e vendo muitas coisas, né? A gente tinha muito pouca matéria não técnica, né? Então, muitas coisas de química a gente não viu na escola técnica, mesmo física, né? História, geografia. Muita coisa eu aprendi no cursinho depois. Então, eu fiz cursinho depois para a faculdade e muita coisa eu acabei aprendendo só no cursinho. Mas eu não me arrependo nada de não ter aprendido isso na época da escola técnica. Por quê? Porque eu aprendi outras coisas, tive outras vivências, né? Então, eu acho que não teve problema nenhum.
Não, legal. A gente gasta um tempo nessa fase porque essa é uma fase que define muito a gente, né? Que faz a gente tomar as escolhas e que também, depois que a gente tomou as escolhas, nos influencia, né? Eu percebo exatamente isso. As dificuldades que eu tive, os perrengues que eu passei, o que eu acho que deveria ter sido feito ou que eu deveria ter feito na época que eu deixei de fazer ou que deixaram de fazer para mim, eu tento, de certa forma, compensar isso ao longo da minha vida, sendo professor ou não, nessa fase adulta.
Certo.
Vamos caminhar, então. E aí?
Vamos.
Você, então... Bom. Fez o cursinho, então teve que fazer cursinho, assim como
cursinho.
Eu.
Aconteceu mais um ano antes do cursinho. Quando eu terminei a escola técnica, né, meu pai era do Rotary, ele é ainda até hoje, e ele me apresentou a possibilidade de eu fazer um intercâmbio.
Peraí. Rotary Club?
Sim.
Olha quanta coincidência. Peraí, onde é que você morava em São Paulo? Qual que era o bairro?
Não, mas meu pai era do Rotary em Curitiba.
Não, tudo bem, mas eu já vou te falar o porquê.
São Paulo, eu morava em Santo Amaro.
Santo Amaro, tá, eu morava perto de Santo Amaro, Interlagos, do lado.
Ah, sim.
Bem próximo, zona sul ali, né, também.
Sul, é.
Aí, quando eu mudei pro interior, pra Limeira, existia uma escola de zona rural sustentada pelo Rotary Club. Era a entrada da rua pra ir pra chácara onde a gente tava morando. Eu cheguei a morar em zona rural, em Limeira, né, com meus pais. A gente mudou pra uma chácara. Essa palavra, Rotary, era diária, porque todo dia a gente passava do lado dessa placa que era sustentada, a escolinha era sustentada pelo Rotary Club. Era a escolinha do Rotary Club.
Ai, legal.
E aí você falou esse nome agora, puf, veio uma nostalgia de passado na minha cabeça imediatamente. Continua. Caramba, coincidência.
Então, aí, meu pai, você quer fazer intercâmbio? É claro que eu queria fazer intercâmbio. Eu sempre fui muito desapegada, assim. Então, com certeza eu quero fazer intercâmbio. E aí, eu entrei para o processo. Tem um processo, enfim, né? Para você se candidatar. Tem que fazer alguma parte burocrática ali. Tem que participar de alguns eventos, de algumas coisas do Rotary. E você pode daí escolher, né? Você põe algumas opções para onde você gostaria de fazer intercâmbio internacional.
Certo.
E eu coloquei primeira opção Alemanha, né? Pela minha família, né? Pelo que eu gostava de fazer. E segunda opção Austrália. Na época foi bem interessante que a primeira opção, num primeiro momento, não estava certo. Meu pai falou, putz, já não tem opção para Alemanha, né? A gente está tentando, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, se for para Austrália não tem problema também. No fim das contas, deu certo para ir para a Alemanha, né? Então, eu tinha 17 anos. Na época, a gente não tinha internet. Tinha, mas a gente não tinha acesso, né? A gente não usava a internet. Então, eu tinha que conhecer as famílias que eu ia morar lá na Alemanha. E eles tinham que me conhecer e a gente fazer tudo por carta.
Nossa!
Né? O fax. Eu usava fax.
Olha, já estava evoluído já.
Mas no começo era mais carta. Então, o que acontece, né? Você vai para a previsão, né? Era de eu ficar um ano fora do país, morando com pessoas que eu nunca tinha visto na minha frente, que eu não conhecia. Eles também não me conheciam. Então, antes, alguns meses antes, o que acontece? Uma troca de documentação ali por carta, onde eu mandava fotos minhas, eles mandavam fotos deles. Por quê? Porque eu fui viajar, né? Cheguei no aeroporto de Curitiba, era aquele pequeno ainda, não tinha aeroporto novo, né? Foi a minha primeira viagem internacional da vida, com 17 anos.
Uau!
Né, meu pai me deixou lá, me entregou lá, eu tinha um crachazinho no pescoço, porque eu era de menor ainda, então tinha que ter os documentos pendurados no pescoço e tal.
Eu desafio um adolescente de 17 anos hoje viajar sem internet e sem smartphone, internacionalmente. Fazer sua primeira viagem internacional sem usar o smartphone, não leve o smartphone e não acesse a internet em nenhum lugar, porque não existe. Desafio.
Isso é, é o desafio, né? A gente nem sabia o que, que era, que podia existir isso, mas enfim. Uhum. E eu cheguei lá, depois lá de, sei lá, 15 horas de viagem, quanto que foi, não me lembro muito bem, mas mais ou menos isso. Eu cheguei lá e eu sabia, eu tinha uma foto das pessoas que iam me buscar no aeroporto, que daí eu fiquei segurando, né?
Ah, sim, pra comparar.
Eu estava indo para as pessoas certas, é claro, que a empresa aérea, por ser de menor, eles chegando lá conferiram a documento da pessoa que estava me buscando, né?
Claro.
Mas para mim era assim, né? Eu ia chegar lá e, tcham, quem são vocês? O que, que, eu... uhum. que a gente vai conversar? Então... É, foi, daí eu fiquei um ano fazendo intercâmbio lá na Alemanha, fiz numa cidade, olha só, né, eu paulistana, morei em Curitiba depois 3 anos e fui fazer uhum. intercâmbio sem a família, né, em famílias, morando em famílias, numa cidade pequena que tinha só 10 mil habitantes.
Nossa, é um bairro aqui em Curitiba, nem isso.
Isso, então era uma cidade minúscula, histórica, aquelas cidadezinhas assim do interior da Alemanha, que tem aquele muro em volta do centro da cidade, sabe?
Nossa.
Uma coisa assim, maravilhosa, foi, nossa, foi uma época, foi muito boa aquela época.
E você foi com o seu alemão, foi para também aprender Sim. e melhorar o alemão.
Foi, aham. Uhum. Mas isso foi o menor dos problemas, eu tinha, né, eu já sabia, tinha feito curso, né, falava de casa, tinha feito escola em São Paulo, escola alemã, uhum. Curitiba feito aula de alemão, né, então meu alemão era super bom, todo mundo super me elogiava, né, mas eles estavam esperando alguém um pouco mais morena que eu. Eu era, né, eu sou de ascendência germânica, então eu sou bem
tipo,
loira.
Tá azul. Vindo do Brasil, vai vir uma pessoa super negra de lá.
Isso, então eles achavam, né, e quando chegou eu, eles acho que até desanimaram um pouco, né, ficaram, meu, vem essa alemãzinha aqui.
Ah, a gente já tá acostumado a ver isso aqui, né.
Enfim, morei em 5 famílias, todas ótimas. Eu tenho contato com algumas até hoje.
Peraí, 5 famílias? Por que 5 famílias?
Nesse intercâmbio do Rotary, você sempre faz um... Você vai mora em algumas famílias. Você não fica um ano inteiro em uma só.
Tá.
Então, é uma regra, digamos assim, né? Mas são famílias do mesmo clube de Rotary, da mesma cidade.
É o mesmo tempo, mais ou menos? Uns 2 meses, mais ou menos, para cada família?
Isso. Uhum. Mais ou menos uns 2, 3 meses. Eu acabei ficando em mais famílias. Na verdade, no começo era para ficar em 3 famílias. Só que daí eu fui conhecendo outras famílias e todo mundo gostou tanto e começava a me convidar. Vem, você não pode ficar lá umas semanas na nossa casa? Aí falei, não, vamos ver com o clube. Se o clube liberar, a gente pode, né? Fazer isso.
Imagino eu que quando você tivesse... Quando você mudou para a segunda família, acho que metade da cidade já te conhecia, né? Porque 10 mil pessoas, uma fala para o outro...
Época... Aparecia em jornal, dava entrevista. Nossa, caramba. Era uma maravilha. Toda a cidade me conhecia, certamente.
Que legal.
Uhum. Foi uma experiência, nossa, única.
E aí você... Bom, foi para melhorar o alemão, mas você acabou aprendendo um pouco a cultura deles e confrontando com a cultura que você tinha no Brasil.
Isso, eu acho que, né, intercâmbio, para mim, não é para aprender a língua. Intercâmbio, para mim, aprender a língua é uma consequência.
É secundário,
né?
Exatamente, isso.
Isso, né, então é você aprender outra cultura, isso principalmente, né, aprender outra cultura, conhecer outras pessoas... Então, eu posso dizer que eu conheço pessoas no mundo inteiro. Não porque eu tenha ido para o mundo inteiro, porque eu fui para outros lugares e tinha pessoas do mundo inteiro nesses outros lugares, né? Principalmente em época de intercâmbio, a gente fazia, como era pelo Rotary, tinha as excursões com todos os intercambistas da Alemanha. Então, a gente juntava todos os intercambistas para fazer excursões específicas. E aí, eu tenho amigos... do Japão, uma amiga que agora ela mora na França, eu falo com ela até hoje. Amigas Canadá, Estados Unidos, que eu converso agora com a questão da internet, eu consegui achar essas pessoas de novo,
olha,
né?
Que legal. Mas aí você voltou, você já tinha terminado o ensino médio, e a hora que
Sim.
você voltou, você chegou naquele momento de escolha de faculdade?
Enquanto eu tava fazendo intercâmbio, eu já... Até durante a escola técnica, né, eu já meio que estava direcionada a fazer engenharia, né? Então, eu fiz, né, aqueles, como é que é, que faz com uma psicóloga, teste... orientação vocacional, alguma coisa assim, né?
Exatamente, orientação vocacional.
Isso, e tinha dado área de exatas, engenharia e tudo, e eu gostava, né, dessa parte da informática. Então, eu já estava meio certo que eu queria fazer engenharia elétrica. Na verdade, eu até pensei em engenharia da computação, mas na época a engenharia da computação só tinha na PUC e eu queria tentar fazer numa escola pública, né? Numa faculdade pública.
Uhum.
Então, acabou que eu decidi que eu queria fazer no CEFET, hoje o TFPR, uhum, engenharia elétrica. E eu, voltando no intercâmbio, né? Tava bem, era bem cheguei aqui em janeiro, né? Porque eu fiz o ano de janeiro a janeiro do intercâmbio. Cheguei em janeiro e já... Né, meu pai tinha conseguido, por meio do envio de vários faxes e cartas, me inscrever pro vestibular, porque na época tinha que ter assinatura, tinha que ter impressão digital, sei lá o que mais, né? Mas aí ele conseguiu me inscrever, só que eu não passei, né, na primeira, porque eu voltei do intercâmbio, na semana seguinte tinha o vestibular. Imagine, né? Eu tinha feito escola técnica, que não tem essas disciplinas muito fortes, né?
Exatamente.
Tinha ficado um ano fora, que claro, eu fui para a escola tudo, mas não fiquei estudando, né? E cheguei e não passei, é claro. Já tinha mais ou menos, achava que eu não ia passar, mas né, não ia deixar de tentar. Enfim, fiz o cursinho, daí fiz 6 meses, porque no CEFET tinha vestibular de 6 em 6 meses, né? Semestral o curso.
Ah, tá.
E aí acabou que nos primeiros 6 meses eu já consegui passar. Então, depois eu passei no meio do ano, então sou de uma turma de meio do ano, né? Então, passei turma 2 de 97, né? A gente fala. Passei na UTFPR, né? Na época era CEFET. E aí, depois, virou universidade, quando eu estava, mais ou menos, eu acho que eu tinha acabado de me formar, não me lembro muito bem, quando eu me formei ainda era CEFET. Depois virou universidade, daí que agora eles têm os cursos de todas as áreas, né? No caso.
Tá. Ah. Legal. Ah, uma pergunta, curiosidade. Essa escolha que você queria fazer por estudar numa escola pública era por questões financeiras? Era porque o pessoal, né, dizia ou existia essa percepção de que uma universidade pública ela tinha uma qualidade maior? Ou era porque os seus pais queriam, por causa do renome? Tinha algum tipo de influência desse tipo? Um desses que eu citei?
Não, né? O meu pai, ele poderia ter pagado uma faculdade, para mim, não pública, né? Uma particular.
Uhum.
Mas eu acho que era mais um mérito pessoal mesmo.
Eu perguntei porque, na época que eu fiz também o vestibular, eu passei numa escola, se eu não me engano, era estadual, só que ficava em Minas Gerais. Eu não lembro agora o nome, mas era uma bem conceituada no ramo de engenharia de computação. E o meu pai comentou assim, falou assim, olha, se você quiser fazer a particular, que também era a PUC na época, só que é a PUCamp em Campinas, se você quiser fazer a particular, uhum, também, não tem problema, eu tenho condições de pagar. Eu falei, mas por quê, né? Eu tinha essa percepção de fazer a pública, né? Aí ele explicou, Sim. Ele falou assim, olha, eu fiz uma escola particular, né? Eu paguei a escola dando aula. E o fato de ser particular não significa que ela é pior do que a pública, não tem nada a ver com isso.
Uhum.
É que existe uma diferença que a pública, ela, pelo menos a visão que eu tenho hoje, né? Como existe um processo de seleção bem mais competitivo, bem mais acirrado, quem acaba passando são pessoas que têm um perfil de competição ou de estudar maior. E aí lá dentro você tem essa seleção de pessoas que são mais, não vou falar preparadas, porque se você só estuda para um vestibular, você só está estudando conteúdo de vestibular, né, para poder passar na prova. Mas você tem aquele perfil de que para você poder passar nessa prova, que é altamente competitiva, ainda mais para vagas de escolas públicas que tem muita gente querendo aquela vaga, você precisa ter um comportamento de estudar, de ter organização maior, né? E outro, o professor que está lá dentro, por ser um professor de escola pública, em que ele não vai ser mandado embora daquele cargo, então ele acaba sendo, assim, meu amigo, é o seguinte, aqui é assim que funciona, se você gostar, faz, se não gostar, sai fora que tem gente na fila para entrar, né? Que é um perfil de relação um pouco diferente na escola privada. Na escola privada você está prestando um serviço e você tem que ser uma pessoa mais cuidadosa com a pessoa, você tem que entender maior das dificuldades. Então, se você está tendo, um aluno tem uma dificuldade, você tem que ter, olha, vamos tentar ajudar, vamos ver o que está acontecendo, vamos tentar. Existe esse carinho maior, entre aspas, do que na escola pública, a visão que eu tenho hoje. E, além disso, meu pai falou uma coisa muito importante, que eu gostei bastante. Ele falou assim, olha, e outra, você, se você entrar nessa escola pública, você não sabe quando que você vai se formar. Porque pode ter greve, e pode ter greve de um ano. E ele falou assim, ele falou assim, eu não gostaria que você entrasse lá, sendo que eu tenho condições de pagar a faculdade pra você aqui, que é tão boa quanto, e você talvez não se forme em 5 anos, porque na época era 5 anos o curso. Você vai se formar em 6, ou em 5 anos, se tiverem 2 greves, você pode se formar em 7. Então ele falou, e esses 7 anos pra se formar, o dinheiro que você também vai gastar com moradia, às vezes não compensa. Então ele falou assim, faça a particular. Aí acabei fazendo a particular. Enfim, mas aí a história minha, a gente deixa pra outra, pra outro podcast. Mas continue.
Não, enfim, eu acho que foi mais, foi por uma escolha mesmo, né? Eu acho que na época você acaba pesquisando bastante, né? Sobre as universidades, ou faculdades, no caso. E na época não tinha tanta opção de curso que nem tem hoje em dia, e de faculdades ou universidades, né? Então, sim, minha opção era praticamente CEFET, PUC ou Federal.
Uhum.
Aí acabou que eu decidi, eu, na verdade, só fiz vestibular lá no CEFET, eu não fiz em outro lugar. Então, eu só fiz lá, e daí eu passei nessa turma, né, segundo semestre de 97, e comecei, então, a engenharia elétrica, ênfase em eletrônica, telecomunicações, lá. Foi uma época que eu já percebi, assim, um pouco da minha capacidade de liderança, né? Então, um pouco, quando a gente é professor, né? A gente se torna professor, porque a gente, em algum momento, a gente já trabalhou isso, né? Essa parte, principalmente de liderança, eu acredito, né?
Sim.
Então, verdade. Na época da engenharia, eu era uma das que já sabia programar, por exemplo, né? Então, maioria deles não sabia programar, né? Alguns vinham de curso técnico de eletrônica,
uhum.
Então eles já sabiam a parte de eletrônica e tal, eu sabia a parte de programação, então acabava que todo mundo queria ser da minha equipe, naquelas aulas que tinha programação, enfim, né? E foi uma fase que eu também fui durante muito tempo representante de turma, então
sim,
isso...
natural,
eu acho que,
pelo perfil, né?
Acaba surgindo... Eu tive fases ali na época da engenharia, eu dava aula particular, né, numa escola de aula particular e preparatório, né, assim, para vestibular. Então, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos dando aula lá.
Era aula do quê, exatamente?
Então, eu dava aula para segundo grau, então aula de matemática, física, inglês, também cheguei a dar, né, então... Foi uma coisa que as greves me ajudaram nesse ponto.
Verdade.
Porque era uma fase de greve, né? Bom, vou voltar um pouquinho. Antes da greve, né? Antes dessa fase que eu comecei a dar aula, eu fiquei 1 ano fazendo iniciação científica, né? Então, daí eu trabalhei isso. Estava mais ou menos ali no segundo ano, acho, da engenharia. Então, eu fiz uma iniciação científica no laboratório de laser que tinha lá. Uhum. No CEFET, né, tem até hoje em dia, então ali já começou um pouquinho, né, a área acadêmica ali, né, já escrevi alguns artigos e tal, aí teve a fase que eu dei essas aulas, foi uma fase de greve, e aí eu não tinha aula e eu tinha muito tempo livre, eu não tava trabalhando, não tava fazendo estágio, acabei começando com essa questão de dar aula. E aí eu dava aula o dia inteiro, aulas particulares, né? Por que eu não procurei estágio na época? Na época eu já estava, já tinha me candidatado, já estava prevendo fazer um intercâmbio durante a minha graduação.
Certo.
Né? Então, lá tem alguns programas com algumas universidades parceiras. E aí vinham os professores, né, das universidades de fora fazer palestras e tudo mais, e você corria atrás, então, para tentar fazer o intercâmbio. E acabou que eu me candidatei para um intercâmbio para a Alemanha, de volta, né, mas agora na fase da graduação. E eu fui, então, quando eu estava no 7º período da universidade, do curso de engenharia elétrica, fui fazer um semestre lá na Alemanha. Daí numa capital, em Munique, no caso, né?
Numa outra universidade.
Em outra universidade.
Porque é uma continuação do curso, né?
Isso, então era uma universidade de tecnologia, num curso de engenharia elétrica também,
uhum,
né? E aí eu fui, dessa vez, morar sozinha, então eu tinha morava num apartamento, num prédio de estudantes, né? Um quarto, né, praticamente. lá, e lá sim eu tinha que me virar, tive que me virar, né? E era por minha conta e risco.
Que legal.
Então, enfim, nessa fase da engenharia, né, tive esse intercâmbio de 6 meses, que eu fiquei, então, estudando, fiz, né, trabalhei um pouco também, não foi em indústria, mas trabalhava na universidade também, em alguns laboratórios e tal. E nessa época da engenharia foi a época que eu conheci meu marido também. Na verdade, ele era da minha turma base, né, da engenharia.
Era um brasileiro que estava fazendo também o intercâmbio, igual você?
Não, eu conheci ele em Curitiba mesmo, na engenharia.
Ah,
né?
Tá, ok.
Ele, na verdade, a gente teve até, digamos assim, a prova de fogo do nosso namoro foi que eu comecei a namorar com ele 6 meses antes de fazer esse intercâmbio. Daí eu fui pro intercâmbio e ele não.
Quanto tempo foi o seu intercâmbio? 6 meses?
Esse intercâmbio foi de 6 meses,
tá,
então,
okay,
né, foi curto até. Então, enfim, né, namorava meu atual marido, né, na época era meu namorado, fiz um intercâmbio. Que mais que eu fiz naquela época? Na época da engenharia. Na época da engenharia eu continuava ainda no grupo de danças, né? Então, lá foi também mais um... Foi um hobby, mas que eu acho que fez toda a diferença na minha vida, né? Por quê? Não, eu não só dançava, eu comecei a me envolver de forma que lá no, mais ou menos, no ano de 2099, 98, né? Até no começo da engenharia, eu comecei a ser da diretoria do grupo folclórico. Então, eu comecei a ser coordenadora de danças, ou seja, coreógrafa. Então, eu ensinava os outros a dançar e organizava todas as, digamos, as coisas do grupo, apresentações, uhum, e, enfim, né? Tava toda nessa parte organizadora aí. Né?
Você já tinha esse perfil, é o que você falou, que você fazia na faculdade, né? Liderando equipes, sendo representante de turma, esse tipo de coisa. E era mais natural você acabar fazendo isso fora, em outros lugares, né?
Isso.
Todo o seu contato com a dança, com as pessoas, com o intercâmbio, tudo isso está te dando habilidades humanas. De convivência, conversa, comunicação. Que isso vai depois refletir na sua vida acadêmica de professora, que logo, logo a gente já chega lá.
Espero, beleza, que a gente chegue logo, né? Tô alongando.
Não, mas tá bom o papo aqui. A gente acaba gastando um tempinho a mais, não tem problema.
Então, tá bom.
Que ponto que você parou? Vamos continuar, então.
Eu parei quando eu fiz o intercâmbio, né? Eu tava...
Verdade.
Né? Fiz, voltei da Alemanha, tendo feito um semestre lá, né? Excelentes experiências. Conheci pessoas que tenho contato até hoje também, né? Alemãs, e revi amigos, né? Que eu tinha conhecido no primeiro intercâmbio. Enfim. Mas eu tinha que terminar a engenharia, era essa a minha na meta, né? Então, continuei, consegui, né, diversas matérias, utilizar os créditos, né, que eu fiz lá,
uhum,
para não ter que fazer de novo. Então, eu não perdi aquele semestre, na verdade.
O estágio serve para isso, inclusive, né?
É isso.
Tá.
Então, aí já estava na fase de estágio, então fui fazer estágio na Siemens, na parte de programação. Então, nessa fase da minha vida, eu já estava... muito alinhada que eu queria trabalhar mais com a parte de programação do que a parte mesmo do hardware.
Você falou da Siemens. A Siemens não foi a mesma que você fez aquele seu primeiro estágio?
Foi, mas naquela época chamava Equitel. E era em outro departamento, né? A empresa, ela mudou bastante naquelas épocas lá. E aí eu acabei entrando num outro departamento,
uhum,
né? Que era programação de centrais telefônicas de pequeno e médio porte.
Tá, mas essa sua volta, desculpa te interromper, mas essa sua volta, só para eu entender, essa sua volta, as pessoas lembravam de você? Você deixou um legado na época ou não tem nada a ver? Foi um processo seletivo completamente diferente?
Foi um processo seletivo diferente.
Tá.
Eram outras pessoas, mas eu já tinha, né, aquela carga. Então, eu acho que o currículo, como a gente diz, né, eu acho que contou também.
Ah, porque estava escrito lá que você já tinha passado por eles na época.
Isso.
Legal. Olha, tá vendo?
Exatamente.
Mais uma oportunidade aí.
Uhum. Eu acho que tudo acaba contando, né? Então,
sim,
voltei para aquela empresa, eles tinham os contratos com a Alemanha, então eu tinha vindo do intercâmbio, né, sabia a língua e tal, então acho que isso ajudou também nessa fase aí.
Não, com certeza, você trabalhou antes, você é formada na área, você tem mais uma língua. A Siemens é uma empresa... Você sabe a origem dela?
Alemã.
Ah, alemã. Pronto. Imagina, sim, né? Que currículo perfeito é esse, né?
Um pouquinho antes de me formar, eu também fui efetivada. Então, eu passei de estagiária para... Não era engenheira ainda, né? Era...
Uhum. Ai, trainee?
Como é que era o nome? É... Técnica, eles, tá, eles daí tinham que contratar como técnico, né? Tá. Técnica, uhum, de desenvolvimento, fui contratada na época. Enfim, aí chegou a formatura, né? Me formei no metade de 2002, mas um pouquinho antes, né, da formatura, já estava fazendo todo o trâmite, todo o processo de um novo intercâmbio. Nossa. Agora para fazer um mestrado na Alemanha.
É, uma pergunta, foi natural para você essa sequência acadêmica de escolhas?
Eu acho que foi. Eu acho que foi, assim, a universidade apresenta muitas coisas para a gente também, né? Então, essa questão de ter essas oportunidades, eu acho que eu visualizei tudo estando lá, fazendo o curso. Porque daí vinham, né? A universidade apresentava as possibilidades para você.
Eu perguntei isso porque... Quando eu fiz o mestrado porque eu tinha interesse em voltar a estudar por adquirir informação e me preparar melhor para o mercado. E quando eu entrei no mestrado, eu percebi, pelo menos no mestrado que eu fiz em design na Federal, que o mestrado como um todo, ou a instituição acadêmica que eu estava lá dentro, pelo menos os alunos que estavam em volta, junto, tinha um interesse focado mais na academia. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, se você está estudando aqui, suas chances maiores são de você ir atrás de um concurso público para ser professor e não voltar para o mercado de trabalho. E aí a minha pergunta é, você estava ali entrando no mercado de trabalho através da Siemens e no decorrer de você querer fazer um mestrado, isso ficou conflitante ou você não enxergava dessa forma?
Então, eu acho que... Eu acreditava, né, acredito ainda, né, naquela época que eu fiz correto, eu enxergava que eu era bem jovem, né, e eu não podia perder essa oportunidade. Então, eu falei, né, eu acabei falando lá na Siemens, eles super apoiaram, então era um time muito bom, né, super apoiaram a decisão de fazer esse mestrado. Claro que eles gostavam do meu trabalho. Você já vai ver daqui a pouquinho a sequência, né, disso, a consequência disso.
Tá.
Enfim, e eu acabei indo para esse mestrado visualizando mesmo a questão. Bom, eu tô terminando a faculdade, tô acostumada com esse ritmo de estudo, vamos continuar assim, né? Então eu tava meio com essa ideia, porque muita gente pensa, tá acabando a faculdade, graças a Deus, não vou precisar, vou parar de estudar, né? Vou só trabalhar agora. Mas eu já sou, como eu sempre gostei de estudar, tal, eu já fui com essa outra visão. Eu tô nesse ritmo, vamos continuar nesse ritmo.
Certo, né? Entendi.
Então, acabou que eu fui, e o meu marido também conseguiu uma vaga lá, desse mesmo mestrado, então a gente acabou indo juntos.
Qual que era o mestrado?
Mestrado em Tecnologia da Informação, lá na Fachhochschule Mannheim, lá na Alemanha.
Tá.
Né? É um mestrado que, na verdade, ele não é reconhecido pelo MEC, eu não fui atrás do reconhecimento, né? Então aqui, como profissional, ele é reconhecido como uma especialização, né? Então, o que aconteceu? Foi um mestrado, foi uma fase que eu fiquei um ano e meio fazendo disciplinas na universidade. Por ser em alemão, eu tive que fazer uma prova também, né, de proficiência. E os últimos 6 meses era um mestrado profissional, né? Então, os últimos 6 meses eram dentro de uma empresa e fazendo um projeto dentro de uma empresa, né? E naquela época, tinha essa, junto com, né, essa oferta dessas vagas desse mestrado, tinha as ofertas de uma bolsa que estava atrelada, então, a esse mestrado na Siemens da Alemanha. Então, quando eu já fui, eu acredito que por ter essa experiência, essa na Siemens do Brasil, né, essas recomendações, digamos assim, eu consegui essa bolsa para a Siemens da Alemanha. E aí eu fiquei, então, um ano e meio com bolsa fazendo mestrado, uma bolsa que já vinha da Siemens, mas aí o que acontece? Os últimos 6 meses onde eu tinha que fazer o meu projeto de mestrado tinham que ser dentro de uma Siemens da Alemanha, né? Então, aí eu consegui, né, na época fiz, então, mais 6 meses dentro da Siemens em Munique, o meu trabalho de mestrado, né, a minha dissertação, digamos assim, né, mas era do mestrado profissional, que é para dentro de uma empresa, que é um projeto que você faz para uma empresa, para ser aplicado lá dentro, né?
Isso é uma característica mais, talvez, uma característica que não, geralmente, pelo menos pela minha experiência, posso estar enganado, não é muito parecida aqui no Brasil. Difícil ter um, pelo menos na área que eu fiz.
Não, mas eu vou, a minha sequência aí da minha carreira acadêmica, da minha carreira profissional acadêmica, eu vou ter um segundo exemplo disso.
Ah, legal.
Eu trabalhei num departamento onde eles faziam pesquisa de reconhecimento de fala para transformar isso em escrita.
Coisa que o Google faz hoje.
Coisa que o Google faz hoje. Então, meu marido fala assim que na época eu fui precursora do OK Google, digamos assim, né?
Sim.
Porque a minha dissertação de mestrado foi o reconhecimento da voz para transcrever isso para um texto, para uma mensagem de SMS.
Que legal.
Então, na época, não tinha WhatsApp, essas coisas, não tinha, né, o Google...
Tradutor.
Faz a transformação, né?
É.
Né? Então, eles era num departamento de pesquisa e desenvolvimento da Siemens, onde eles criavam esses bancos de dados de reconhecimento de fala, de diversas línguas e tal. Eu fiz em alemão, no caso, na época, né? Mas foi... É bem bacana e muito legal de ver depois, né, daquela época, o que veio aí de tecnologia em cima disso, em cima do que eu estava estudando na época e de como está agora. Então, esse desenvolvimento foi muito interessante, eu acho.
E aí você trouxe de volta essa experiência para a Siemens no Brasil? Como é que foi essa continuidade?
Então, nessa época, o que, que aconteceu? Eu tinha me formado, tinha acabado lá a bolsa e tudo, e acabou que a gente decidiu voltar. Na época, o Brasil estava num crescimento, digamos assim,
sim,
né, na economia e tudo mais, e a gente decidiu voltar. Porque um monte de gente pergunta, por que, que vocês voltaram? Por que, que vocês não ficaram lá para sempre, né? É uma escolha da vida, né? Então, a gente faz escolhas, na época a gente escolheu voltar, né? Não tem como ficar justificando cada, né, coisinha. Eu acho que foi uma escolha e aí a gente acabou voltando. Aí, quando voltamos, eu fui trabalhar de volta lá onde eu trabalhava na Siemens, né? Não especificamente nessa área que eu fiz o projeto lá na Alemanha, mas na parte de programação, enfim, porque aí eu voltei, né, com esse mestrado, essa pós, e tinha que dar alguma continuidade. Na época, eu não tinha ainda essa visão de querer ser professora mesmo, sabe? De querer seguir. Ainda eu queria, não, vamos agora trabalhar em empresa para, uhum, né, começar a carreira.
Sim, natural, né?
Uhum.
E qual foi o ponto de mudança dessa história aí?
Então, o ponto de mudança dessa história, eu vou tentar contar um pouquinho mais rápido agora, porque depois o que aconteceu? Trabalhei, empresa, Siemens, né? Até que um ano mais ou menos depois, eu me mudei para São José dos Campos. O que aconteceu na época? O meu marido, ele passou num concurso para trabalhar na Embraer, para fazer um mestrado profissional no ITA, em engenharia aeronáutica. Nossa. E eu acabei indo junto. Primeiramente porque ele passou, mas o que aconteceu? Bom, eu sou engenheira, tô nessa fase aí de descobrir o que eu vou seguir aí na minha carreira, e eu acabei fazendo o concurso também, só que um ano depois do meu esposo ter feito, né, o concurso.
No mesmo local, na mesma cidade aí.
Na mesma cidade, pro mesmo programa e tal.
Tá.
E eu acabei passando. Então é um programa de especialização em engenharia que a Embraer faz, que chama PE. E acabei fazendo o concurso e acabei passando também numa próxima turma, né? Então, esse programa de especialização em engenharia era um mestrado, né? Então, aí já vem a fase que, bom, eu não tenho... aquele mestrado meu da Alemanha não valia como mestrado pelo MEC, mas, poxa, agora eu tô começando um mestrado aqui no Brasil, que é um mestrado reconhecido, né?
Sim.
Então, acho que aí começou um pouquinho já, né, dessa questão acadêmica. Mas era um mestrado profissional, né? De novo.
Sim.
Então, era um mestrado, é um programa que a Embraer tem junto ao ITA, onde eles financiam essas bolsas para os alunos selecionados, alunos do Brasil inteiro em engenharia, nas diversas engenharias, computação, elétrica, mecânica, civil, né? E as outras também. É onde eles ensinam, num período de 14 meses, para esses estudantes, para esses mestrandos, dentro do ITA, engenharia aeronáutica, né? Então, eu não sabia nada de engenharia aeronáutica, então eu fiz daí esse programa para tirar um título de mestre em engenharia aeronáutica, Claro que voltado daí à área que cada um dos engenheiros é. Então, eu sou da área elétrica, então minha área foi na área de sistemas aeronáuticos, né? Então, eu puxei mais para a parte de programação de aeronaves. Então, eu trabalhei, né? Fiz esse mestrado, trabalhei depois do mestrado. Eles puxam você, né? Você faz o mestrado, você escreve a sua dissertação, aí é vinculado a algum problema de dentro da fábrica, né, de dentro da Embraer. Então, a minha dissertação foi na área de desenvolvimento de processos para o desenvolvimento de software aeronáutico, né?
Caramba.
Então,
você conseguiu um programa de mestrado que pudesse realmente atacar um problema dentro de uma empresa.
Exatamente. Era especificamente isso, né?
Que
então,
legal.
Por quê? Porque eles abrem, né, a empresa para esses alunos, esses estudantes, buscarem problemas. Então, eles, na verdade, apresentam os problemas. Não, você é da parte de sistemas aeronáuticos, então a gente tem esse departamento com esses problemas. Você tem interesse em algum deles? Aí a gente ia lá, conversava com né, os engenheiros do departamento para conhecer o problema e para escolher, digamos assim, um tema para a dissertação, né? Aí eu tinha um orientador dentro do ITA também, e o co-orientador era daí o engenheiro da Embraer, né?
Tá aí uma coisa que não precisaria, na minha opinião, ficar vinculado só para os programas de pós-graduação. Eu acho que graduação também pode permitir, por exemplo, você está dentro de uma faculdade, a faculdade tem lá dentro uma lista de problemas que poderiam ser resolvidos, ou ela tenta fazer esse tipo de seleção, sabe? E aí os alunos, por exemplo, você vai fazer um TCC, você vai fazer um projeto, não precisa nem ser o projeto final, pode ser um projeto de semestre, enfim, e às vezes o projeto é, resolvam esse problema. Às vezes a gente consegue gente de fora, né, empresários ou pessoas da área correlata que trazem algum tipo de problema para que os alunos possam resolver, mas às vezes eu sinto um pouco de falta desse tipo de trabalho, de trazer mais a realidade, os problemas. Agora está bem claro com a doença da Covid-19, né? A gente consegue ver problemas saltando aos olhos, principalmente para o pessoal da área de saúde, mas tem muita área de tecnologia que pode resolver, a parte de modelagem que pode resolver. Por exemplo, fazer um negocinho de plástico para não machucar a máscara no rosto das pessoas, igual aquele menininho fez lá. Então, começa a pipocar problema para a gente poder resolver, né?
O que eu falo para os meus alunos, né? Eu dou aula na engenharia agora, na engenharia da computação elétrica e na ciência da computação. Eu falo para eles que eles estão ali fazendo esses cursos porque eles vão aprender a resolver problemas. Eu falo para eles assim, olha, eu estou ensinando aqui programação em C, por exemplo, que eu ensino, né, para eles, para vocês, mas não é com o intuito de vocês saírem e ficarem programando em C aí por toda a vida. Eu estou ensinando isso é só uma ferramenta para você aprender a resolver problemas. Você vai poder depois resolver problemas com qualquer outra ferramenta se você aprender a resolver pequenos problemas com essa ferramenta. E eu acredito que hoje em dia, atualmente, a gente está conseguindo receber nesses cursos que eu dou aula na Positivo, diversos problemas da indústria ou de empresas para serem resolvidos pelos nossos TCCs ou PICs ou, enfim, às vezes até trabalhos, tem professores que trazem problemas da sua empresa para dentro de alguma disciplina para serem resolvidos. Eu acho que isso a gente tem de monte.
Olha que interessante. A gente chegou num ponto onde você hoje, então, é professora da Positivo. Quais são as disciplinas que você leciona ali?
Algoritmos, né? Dou aula de estruturas de dados, programação de computadores, sistemas operacionais, compiladores e compiladores, né? E já dei também sistemas digitais. Então, essas são as disciplinas e oriento TCCs também e projetos de PIC.
Quantas dessas disciplinas são mais iniciais dos dois primeiros anos?
A maioria é dos anos iniciais, só compiladores, que é do último ano.
Estou perguntando isso porque eu fiz 2 anos e meio de engenharia de computação. Tive algumas dessas disciplinas que você citou, porque os nomes vão mudando com o tempo, né?
Sim.
Mas me lembro principalmente de algoritmo. Eu lembro que no começo eu ia muito bem, porque envolvia lógica, envolvia matemática, era mais simples. E aí a coisa foi ficando um pouco mais complexa. E para mim foi ficando um pouco mais distante da realidade que eu esperava. Não que não tivesse uma realidade por trás. Por exemplo, ah, você precisa criar um banco de dados que tenha a entrada de um valor aqui X e sai Y do outro lado, enfim. Mas eu comecei a me sentir cada vez mais distante da... Porque eu não enxergava, eu não conseguia enxergar por trás dessa complexidade soluções. Então, para mim, o que ficou faltando foi, tá, eu tô vendo esse negócio extremamente complexo, porque a complexidade ia aumentando, ia escalando, e eu não conseguia mais sentir o pé no chão. Tipo, tá, onde isso se aplica? Então, um dos motivos de eu ter desistido do curso na época foi porque eu não conseguia visualizar o meu trabalho. Talvez o que tivesse faltado para mim na época foi que eu deveria ter corrido mais cedo atrás do estágio, talvez, porque aí talvez dentro do estágio eu poderia ter visualizado a aplicação prática daquilo lá. Mas dentro da faculdade, eu acho que nesse aspecto pecou um pouco, porque tudo bem, eu era adolescente, adolescente tem mais dificuldade em visualizar as coisas, porque hormônios à flor da pele, você está pensando em um monte de outras coisas, é mais difícil você se concentrar, né? Mas também acho que faltou um pouco de esforço dos professores e irem um pouco além das aulas. Por exemplo, professor de cálculo, não falando mal da pessoa do professor, mas assim, a aula dele era fazer contas, fazer cálculo, ponto final. Professor de física era aula de laboratório com exercícios de física. Mas nada daquilo lá era removido daquela situação e mostrado, olha, tá vendo aqui um problema que acontece nessa indústria? Eles usam essa solução para poder resolver esse problema. E eu acho que isso não acontecia, principalmente porque, talvez esteja errado, mas eu acho que os professores que eu tinha na época, ou eles não tinham uma didática boa para poder passar isso para a gente, ou eles não tinham a experiência de empresa ou da realidade para poder falar assim, olha, a matemática, o cálculo, a física que a gente está passando para vocês aqui vai ser importante para você, por exemplo, resolver um problema desse. Como eu não tinha essa visão, eu perdi um pouco o interesse. Perdi um pouco não, perdi totalmente, a ponto de desistir do curso.
Sim.
E acho que você, pela sua experiência, você consegue trazer isso para a sala de aula hoje, certo?
Bom, eu espero que sim, né? Eu acabo muitas vezes usando alguns exemplos com os meus alunos, né? De coisas que eu vivi na prática. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Às vezes eu tenho, né, como professora, você tem que ter, às vezes, muitas ideias, você tem que pensar como é que eu vou aplicar, como é que eu vou fazer nesse semestre um trabalho, como é que eu vou, enfim, né? Que problema que eu posso apresentar para eles usarem essa disciplina para resolver.
Interessante. E como é que foi feita a sua transição do mestrado e o trabalho com a Siemens para Positivo em Curitiba?
Então, depois que eu trabalhei por alguns anos lá na Embraer, em São José dos Campos, e quando, na época, então, eu fiquei grávida e nasceu a minha primeira filha, aí nós decidimos que gostaríamos de voltar para Curitiba, né? Então, foi uma decisão, de novo, né, na família, eu e meu esposo decidimos isso, que gostaríamos de voltar. Por diversos motivos, a gente não gostava muito de morar em São José dos Campos, né, o trabalho não era um deles, né, mas, enfim, aí a gente fez essa
posso
decisão.
Eu te entendo, eu acho que eu posso afirmar aqui, como eu disse, já morei em várias outras cidades, em outros estados, e realmente Curitiba, de longe, é a melhor cidade. Talvez tenha sido isso.
Então, eu acho que isso vem atrelado ao fato de ter uma criança pequena, né? E a família aqui em Curitiba. Eu, assim, querendo ou não, isso faz diferença, né?
Sim.
Eu acho que quem tem crianças, filhos pequenos, me entende. Enfim, decidimos retornar, né, para Curitiba. E nisso a gente já estava meio que... Claro que um tempo já conversando sobre isso, fazendo decisões e procurando oportunidades, e conseguimos oportunidade, eu e também o meu marido, né, de fazer um doutorado na UTFPR, na área de engenharia biomédica, né? Então, saímos da engenharia aeronáutica para engenharia biomédica. Então, o pessoal fala, nossa, mas você muda muito de área. Mas eu sempre trabalhei com a parte de programação, né, essa área. Então, análise de dados, programação, análise de software e tal. Uhum. Então, eu acho que muda o tema, mas lá dentro eu tô mexendo né, no mesmo processo, digamos assim.
Sim, você está criando soluções para problemas, só que agora o problema é uma outra área, mas o que você faz, quer resolver, né, é a mesma coisa.
Uhum, exatamente. E aí, né, fiz eu num tema, o meu esposo em outro tema, esse doutorado em engenharia biomédica, né, na área de análise de sinais biomédicos. No meu caso, foi a área de análise de sinais pulmonares. Então, pegar esses sinais, transformar em dados e analisar, né, matematicamente, estatisticamente e tal, através de software.
Sinais, peraí, sinais pulmonares, que tipo de sinal pulmonar?
Respiratórios, tá?
Então, coincidentemente, tudo tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje, então.
Sim, sim, é verdade. Na verdade, eu parei, né? Depois do doutorado, eu não dei continuidade. Eu dei continuidade à área de análise de sinais, né?
Uhum,
parei
tá.
com a parte dos respiratórios. Pulmão. Trabalhei um pouco na área de sinais de EEG, né? Do cérebro. Mas tem a ver com o COVID agora, é verdade.
Uau!
Enfim, né, fiz o doutorado, e daí doutorado eu acho assim que leva muito para essa área de dar aula. Então, mesmo lá na Embraer, né, na época que a gente já estava pensando em voltar para Curitiba e tal, já veio, né, essa coisa, puxa, agora está na hora de definir o que eu vou, né, se a gente quer, se eu quero trabalhar em empresa, ou se eu quero dar aula, ou o que vai acontecer, né, e eu sempre gostei muito de ensinar. Né, fui na coordenação da dança, todas aquelas aulas que eu dava durante a graduação, enfim, na parte dos meus hobbies aí da dança e tudo mais, lá em São José dos Campos, né, a gente fazia aula de dança de salão, ou dava aula de dança de salão naquela época, como hobby também.
Ah, que legal.
Então, essa parte estava muito forte, né, na minha vida pessoal, né, e eu falei, não, vou fazer doutorado para dar aula. Eu trabalhei, dei algumas aulas num programa do governo que tinha aí durante aquele ano de 2011, mais ou menos 2010, 2011, que tinha cursos em algumas faculdades que eram cursos abertos para a comunidade. Aí terminei meu doutorado.
Peraí, né? Acelerou. Calma, deixa eu fazer uma pergunta antes.
Sim, desculpa.
Não tem problema. Quando vocês estavam lá em São José, São José dos Campos, né?
Isso
é São Paulo, né? Interior de São Paulo. E aí, a filha de vocês nasceu lá ou você engravidou lá e ela nasceu em Curitiba?
Não, ela nasceu lá e a gente mudou de volta para o Curitiba quando ela tinha 6 meses, mais ou menos.
Tá. Então, essa tomada de decisão, né, depois que você está constituindo família, fica cada vez mais difícil, porque o risco você quer diminuir cada vez mais, né?
Com certeza, com certeza.
Essa tomada de decisão de voltar para Curitiba envolvia abrir mão de algumas coisas que já estavam caminhando bem lá. Ou seja, envolvia assumir risco novamente. E agora com o filho, fica mais difícil de fazer isso ainda. E eu sei que, né, ao fazer um doutorado, às vezes você consome um tempo que não te permite seguir ou continuar o que você vinha fazendo antes, por causa de falta de tempo, enfim. Essa questão do trabalho, essa questão do sustento, foi planejado? Foi do tipo, a gente faz um doutorado e tenta conseguir uma bolsa? Ou, que nem você falou, vou dar aula aqui de dança e a gente se sustenta com isso? Porque é um risco que vocês estão correndo. Como é que foi esse trabalho?
Então, o que eu posso dizer, né? Como muita gente define, né? A gente trabalhou na Embraer e fez o nosso pé de meia, digamos assim.
Ah, tá. Boa. Então, né? Tá aí um aprendizado. Tá aí um belo aprendizado.
Então, aí a gente fez um pé de meia, a gente não tinha filho na época, né? Então, acabamos fazendo pé de meia. Era uma época que negócios imobiliários estavam bons, a gente comprou alguns apartamentos de investimento. Né? Tá,
então vocês tinham uma renda, um ativo.
Sim.
Que dava uma renda para vocês e dava uma segurança em relação ao trabalho.
Isso, nós tínhamos uma renda de alguns apartamentos que a gente tinha alugado, que a gente comprou na época, né? Aí a gente vendeu o nosso apartamento que a gente morava em São José dos Campos, que também era nosso na época, a gente também conseguiu comprar, fizemos o financiamento, depois conseguimos quitar com a FGTS, enfim, diversas coisas, né?
Boa.
E a gente tinha essa renda. E daí depois a gente conseguiu a bolsa também no doutorado. Conseguimos bolsa. Então, aí isso nos ajudou também, porque daí a gente conseguiu a bolsa da CAPES no doutorado.
Tá, né? Legal.
para a gente trabalhar, para a gente fazer esse período aí dos 4 anos, né? Tá. Pra mim, foi um pouquinho mais, na verdade, porque eu fiquei grávida na minha segunda filha durante o doutorado, né? Tem pessoas que não acreditam que isso não é possível, mas é ter filhos e fazer doutorado ao mesmo tempo. É, então, é possível, sim. Então, eu consegui, atrasou um pouco, né? Na verdade, demorei 5 anos para finalizar o doutorado mesmo, né? Mas deu certo, no final das contas. Deu tudo certo, mas também foi por quê? Porque eu estava aqui em Curitiba, tinha ajuda da família, então minha mãe ficava com a minha filha quando eu tinha que ir para fazer as disciplinas do doutorado.
Sim,
né?
Claro.
Então algumas coisas se ajudam, né? Eu tinha as disciplinas do mestrado que eu consegui aproveitar no doutorado. Então isso também é uma coisa que ajudou, porque daí eu não tive que fazer tantas disciplinas.
Sim,
né?
Claro.
Enfim, então aí tudo a gente vai se ajustando, né? E aí conseguimos, né, finalizar o doutorado.
Você fala conseguimos porque o seu marido estava fazendo junto.
Meu marido também finalizou o doutorado.
Mas era, né, o mesmo doutorado que o seu ou não?
Era o mesmo programa, né? Mas era outro tema.
Ok, sim. Né? Caramba, como isso é difícil de acontecer. Geralmente eu vejo casais que fazem coisas completamente distintas e o seu marido tá firme e forte fazendo, inclusive, o mesmo programa de doutorado que você. Isso é... acho raro
então,
isso acontecer.
A gente fez, né? A gente fez o mestrado, fez a graduação juntos, né? Se conheceu lá, na verdade, né? O mestrado na Alemanha, o mestrado no ITA e o doutorado. Então, a gente...
Caramba.
Realmente...
Vocês não enjoam? Não fica enjoando de falar o mesmo assunto?
Pois é, né? Uma vez... Essa história é ótima. Eu fui fazer as unhas... né, não tava na manicure. Aí a manicure começou a conversar, puxar papo, né, eu não gosto muito de ir no salão, porque eu não gosto de ficar conversando muito assim no salão, né, enfim. Mas aí ela perguntou minha profissão, eu falei, sou engenheira eletricista, né, fiz engenharia elétrica. Ela já me olhou com uma cara, né, assim, ela, nossa, deve ser difícil, né, eu falei, é bem difícil. Aí ela, e o seu marido, qual que é a profissão dele? Aí ela falou, meu marido, eu falei, meu marido também fez engenharia elétrica, engenheiro. Aí ela me olhou com uma cara tão assustada e ela me perguntou assim, mas o que vocês conversam? Eu acho que eu...
Sobre engenharia elétrica? Que bom que vocês gostam, né?
A gente tem, normalmente os opostos se atraem ou os muito iguais se atraem também, né? Porque daí tem a mesma conversa.
E outra, vocês dançavam juntos, você falou, né?
Sim, tem isso também, né?
E outra coisa, ele deu aula de dança também ou só foi você?
Não, ele também. Então, eu comecei com a dança, quando a gente começou a namorar, eu já dançava dança folclórica, mas ele dançava a dança de salão. Então, ele tinha feito alguns anos de salsa. Então, aí a gente juntou dois tipos de dança e...
Hoje você continua dando essa dança ou não? Não.
Continuamos. Então, meu marido entrou junto para dança folclórica e a gente continua sendo coordenador. Já faz, na verdade, 25 anos que eu danço, né?
Uau.
E ele vai fazer 20 anos que ele dança, que ele entrou depois, né? E já faz mais de 10 anos que eu coordeno. Então, na verdade, uns 15, mais de 15 que eu coordeno. Então, estando ou não estando em Curitiba, a gente nunca se desvinculou disso.
Então, né? Antes de ser professora universitária, você já era professora de dança.
Já era professora de dança, já.
Que legal. E aí, isso. Como é que deu o finalmente da professora? Como é que foi?
Depois, então, que eu terminei o doutorado, aí eu fiquei algum tempo aí, foi doutorado, terminei mais ou menos em 2015. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei um ano... fazendo concurso, então eu fiz vários concursos, né, concurso para professor. Então eu fiz no IFPR, o TFPR, o UFPR, fiz alguns concursos, mas eu tava com filho pequeno, não conseguia, né, me empenhar tanto para conseguir passar no concurso. Aí chegou em janeiro de 2017, né, eu falei, puxa, eu queria ter, eu quero uma coisa com educação, quero dar aula, o que a gente vai fazer? Nessa época, o meu marido, ele já estava algum tempo, né, até desde o fim do doutorado lá, ele já estava com uma empresa, a gente já tinha uma empresa de tecnologia, que ele fazia pequenos projetos e tal, mas ele estava tocando uma empresa de máquinas, né, máquinas de impressão de grande porte, que a gente tem, que na verdade é uma filial de uma empresa do meu tio e do meu pai lá em São Paulo, que eles têm lá em São Paulo, de tintas, e aí aqui o meu marido toca a parte de máquinas, né, então... ele desenvolve as máquinas e tal, mas ele falou, venha trabalhar comigo e tal. Eu falei, ah, mas eu queria uma coisa, né, na área da educação, não, né, eu não queria indústria. Uhum. Aí, no final de 2016, na verdade, me chamaram para uma entrevista na Positivo, né, para ser professora. Aí, primeira entrevista...
Espera, só um minutinho. Para te chamarem, era porque você entrou em contato.
Isso, nessa primeira vez foi por indicação.
Ah, né? Foi uma indicação, legal, tá.
Foi uma indicação, então foi a Fernanda, na verdade, que ela me chamou, né, que ela me indicou, o Christian me chamou para uma entrevista, para eu dar alguma disciplina, né, ministrar disciplina lá, no CTI. Acontece que nessa primeira, quando eu fui fazer a banca, era por uma, tinha acho que duas disciplinas e não eram da minha área. Então, assim, né, eu estudei, preparei uma aula, mas não fui aquelas maravilhas, né, naquela banca. Eu nem me lembro, na verdade, qual que era, agora eu esqueci qual que era a disciplina, e acabou que não deu certo.
Ah, não, você não passou nesse processo de seleção, então?
Não passei no primeiro processo seletivo.
Olha só.
Né? Uhum. E aí, um compadre meu, que morava em São José dos Campos, ele abriu uma escola lá, de programação de computadores para criança. Aí a gente tinha ido lá para São José para passear, visitamos eles, visitamos a escola dele, uma franquia, né? Uhum. Ele tinha uma franquia dessa escola. E aí a gente começou a pesquisar lá, dezembro de 2016, pesquisar sobre essa escola, sobre essa franquia e tal. E daí meu marido me falou assim, que tal, já que você não está passando em concurso, que tal se a gente não abre uma franquia dessas? Né? A gente tinha acabado de vender um apartamento, e aí ele falou, a gente podia investir nisso. E daí você, né, vai ter que virar empresária, mas é na área da educação, parte da aula e tal, né? Eu falei, ah, vamos pesquisar, né? Aí eu fui lá, pesquisei, estudei empresa, tal, né? E em janeiro decidimos, né, daí janeiro de 2017, beleza, vamos abrir então uma escola de programação para crianças aqui em Curitiba, não tinha essa franquia aqui, e aí eu abri essa escola, né?
Legal.
Só que, né, em janeiro a gente decide abrir, né, até abrir demorou mais meio ano, mas enfim, tava nesse processo, né, eu assinei o termo da franquia. Na semana seguinte, me chamaram de novo na Positivo para uma outra entrevista.
Estavam precisando.
Mas para o curso de engenharia, né, então na escola politécnica, engenharia da computação e tal. Uhum. Mas aí não foi nem por indicação, eles tinham encontrado o meu currículo no banco de currículos que eu tinha cadastrado já no ano anterior.
Olha,
né?
Só.
E aí fui lá, conversei, na época era o professor Braverman, me chamaram para fazer uma banca agora de um tema mais ligado, né, ao que eu fazia. Agora eu me lembro que eu dou aula disso, que era a parte de estruturas de dados e também de sistemas operacionais. E aí eu com aquela, puxa, agora eu, né, peguei essa empresa para abrir, essa escola, e tô fazendo essa banca. O que, será que vai dar, né?
Uau.
Aí, nada de resposta, nada de resposta. Fiquei aguardando e começando a trabalhar com relação à empresa. Quando chega no dia 18 de fevereiro, acho que era dia 18 de fevereiro, uma sexta-feira, me ligam, o professor Braverman me liga da Universidade Positivo, né? Olha, Verônica, você vai dar aula pra gente, a gente escolheu você pra vaga, né? Pra dar essas disciplinas, essas duas disciplinas. Aí eu falei, tá, ok. E aí ele falou assim, só que você tem que preencher todas as coisas hoje, porque segunda-feira começam as aulas.
Nossa.
Tipo assim, eu tinha um final de semana...
É, acho que é assim mesmo.
É, então, você que trabalha lá sabe que é um pouco assim mesmo, né? Então, tá, né? Vamos lá. Aí eu acabei aceitando, né? Comecei ali com 12 horas de aulas semanais. Eram três turmas que eu tinha.
Caramba, começou com bastante turma já, logo de cara.
Sim. Enfim. O que aconteceu naquele ano de 2017? Trabalhei na universidade, estava com 20 horas, na verdade, na universidade, e aí o restante do meu tempo na minha escola de programação para crianças, que aí eu defini que eu seria só a gestora, né? Então lá, até hoje, na verdade, sou a gestora, e tenho os meus instrutores, os meus funcionários, secretária, parte comercial, que fazem, que tocam toda a escola para mim.
Então tocou e funcionou, tá rodando até
funcionou.
Hoje.
Funcionou. Fiquei um pouco de medo, né? Eu acho que tudo que é novo... Eu acredito muito assim, né? Eu fiquei procurando coisa para fazer, fazendo concurso e tal, e de repente veio tudo de uma vez, né? Aí dá aquele medo.
Caramba.
Dá aquele medo. Mas aí me organizei, né? Aí fui levando, aí no primeiro ano vi que dava certo, e daí a partir do segundo ano na universidade, aí eu passei a ser professora 40 horas, né? Então surgiram diversas oportunidades de projetos, além das disciplinas. E agora, né, sou tempo integral na universidade e administro a escola, minha escola de programação para crianças.
Qual que é o nome da escola?
Happy Coach.
Happy Coach, de treinador feliz?
É código feliz.
Ah, code, de código, tá, entendi, coach, tá, code. Uhum. Que legal.
Sim.
Quanta coisa.
E agora trabalho com educação, né, eu falo assim um pouco, né, que eu fiquei feliz... Isso é um pouco sacanagem com os alunos, mas que eu estou ensinando eles programarem já desde pequenininho para eles chegarem um pouquinho mais espertos na faculdade.
E aí, você está com duas filhas novas que estão numa idade que já podem ter lições básicas de lógica.
Sim,
de programação,
elas,
né?
São nossas alunas.
Olha só.
São as minhas cobaias, na verdade.
Que legal. Para o pessoal conhecer melhor essa escola que você abriu, qual que é o... Tem um site?
Sim, sim. A gente está nas redes sociais. Na verdade, é uma franquia, né? Então, é de Campinas. A franqueadora é lá em Campinas. E tem escolas por todo o Brasil, né? Em Curitiba tem a nossa unidade, só tem uma, tem a nossa unidade, mas tem em São Paulo tem diversas, uhum. Né? No Rio de Janeiro também tem várias. E nas outras cidades, normalmente, é uma por cidade. Então, tem o www.happycoachschool.com, que é o site, né? Uhum. Para crianças de 5 a 17 anos, então aí a gente ensina programação através de programação de jogos, principalmente. Então, programação de games é o carro-chefe, e tem programação de aplicativos, robótica também, cursos de youtuber, né, mirim, aí também temos para as crianças, principalmente para aplicar nas férias aí, que a criançada gosta mais, né?
Maravilha!
E acaba que eu, às vezes, puxo alunos meus da universidade para serem meus professores lá na escola, sabe?
Olha então, só!
Como eu não dou aula na minha escola, só gerencio, claro que às vezes eu tenho que substituir algum professor, aí eu dou aula, mas eu tenho professores. Mas, principalmente, os meus professores são alunos ou formados em desenvolvimento de jogos. Então, com certeza, você vai conhecer alguns dos meus professores. Depois eu te pergunto.
Porque, para quem não sabe, eu sou professor do curso de jogos dentro da Universidade Positivo, né?
Sim,
um dos
sim.
cursos que eu leciono lá, além da área de pedagogia. A gente também trabalha, quando a gente tem oportunidade, com jogos focados para educação. Apesar de que os alunos não têm muito interesse na área educacional, alguns têm, mas de praxe eles têm um interesse maior por entretenimento. Mas eu tento, sim, de vez em quando, mostrar para eles que você não precisa abandonar a educação para ficar no entretenimento. O que a gente tem que aprender a fazer é como a gente leva o entretenimento para a área educacional ou vice-versa. Como é que a gente traz a área educacional para a área do entretenimento? E é exatamente,
sim,
nessa intersecção que existe uma grande oportunidade que muita gente não está conseguindo trabalhar e fazer. E como tem uma dificuldade em trabalhar nessa área, qualquer pessoa que conseguir fazer uma coisa bem feita nesse meio vai ter uma vantagem tremenda no mercado.
Exatamente. Eu até puxo muito esse lado da educação também, até inclusive para crianças, lá na engenharia da computação, né, na universidade, nos cursos que eu leciono, até elétrica também, mas mais para o pessoal da engenharia da computação e da ciência da computação também. Tanto que, às vezes, eu dou algum trabalho da disciplina relacionado a isso, relacionado a um jogo educacional. Ou agora, por exemplo, eu oriento TCCs, então, nesse ano, eu estou orientando o segundo TCC já, onde eles estão desenvolvendo um jogo, normalmente, como engenharia da computação, é um jogo, um aplicativo, junto com algum hardware, né, alguns blocos, alguma coisa assim, que acaba servindo como uma ferramenta educacional ali, mas onde tem essa parte dos games, né? Que é o que a criançada gosta, né?
Porque tem uma interação, a pessoa vê essa parte do entretenimento, se você consegue misturar colocar, inserir os elementos educacionais necessários, puxa, é uma mão lava a outra, né?
Uhum. O que que acontece agora, né? Na minha vida, eu dou aula na universidade, orientações, aulas, orientação TCC, administro a empresa. Então, acabei aprendendo muito essa questão de empreendedorismo, de administração também, que eu não tinha antes, né? Agora, eu sei, até a parte comercial, né? Nossa, me aprimorei pra caramba trabalhando administrando essa escola. Então, tenho agora esses dois focos na minha vida, né?
Que legal.
Ah, eu tenho uma coisa muito interessante antes da gente acabar para contar. Eu tinha um aluno lá na escola, na minha escola de programação, quando ele estava com 16, 17 anos, ele fez curso lá com a gente de programação de games, que a gente usa Unity, né, para ensinar esses adolescentes. E esse ano ele é meu calouro no curso de ciência da computação. Ele é meu aluno agora na Universidade Positivo. Então isso eu achei sensacional.
Que legal, olha só. Uhum. Como é que é o nome dele?
É o Bruno.
Tá, então fica um abraço pro Bruno aí. Isso. Se estiver ouvindo.
Bruno, ele não tinha aula comigo na Happy Code, né? Tinha com o meu instrutor lá. Mas eu conhecia ele, porque eu conheço os alunos, né? E agora ele tem aula comigo na universidade. Achei isso muito legal, sabe? Poder preparar as crianças antes, né? Para elas saberem o que elas querem e depois ensinar isso para eles.
Muito legal sua história, Verônica. Bem legal, bem interessante essa trajetória. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você para falar mais sobre a sua escola, tem um e-mail?
Tem um e-mail. Pode mandar ou procure nas redes sociais, pelo nome, né, da Happy Code School, ou pode ser o meu mesmo, veronica.quant, Q-U-A-N-D-T, @happycodeschool.com, ou, se quiser, né, conversar comigo relacionado à universidade, é o mesmo e-mail, veronica.quant@up.edu.br.
Muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado também. Um abraço para todos.
Obrigado. Agradeço a oportunidade também.
Obrigado, Verônica, pelo seu tempo, por compartilhar essa sua história conosco. E a gente se ouve e se fala no próximo episódio do Papo Carreira. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.
Esse programa foi oferecido pela Universidade Positivo. Para conhecer mais, acesse up.edu.br. E se você quiser enviar um comentário ou feedback sobre o programa, basta escrever para rafael.luiz.z@up.edu.br.